Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestano, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para falar sobre os pequenos grandes livros da Bíblia. Obadias, Filemão, 2ª Epístola de João, 3ª Epístola de João e Judas. Estes cinco pequenos livros têm a característica comum de serem livros de um capítulo só, ou seja, a Bíblia nem os divide em dois ou três capítulos. Estão divididos em versículos, mas um capítulo só. E todos eles, apesar de pequenos, têm grandes mensagens. Quero falar agora sobre a Epístola de Judas, que é um dos últimos livros do Novo Testamento e que, na verdade, tem apenas 25 versículos, mas uma mensagem muito importante. O livro de Judas é muito parecido com o segundo capítulo da Epístola de Pedro, da segunda Epístola de Pedro. Então, alguns chegam a imaginar que Pedro e Judas, ambos autores inspirados pelo Espírito Santo, se utilizaram de algum tipo de mensagem, de lição, de um ensino padronizado que circulava na igreja primitiva e cada um adaptou, né, aquele material ao seu público. No nosso caso, na Epístola de Judas, ela foi muito bem adaptada nesse livro, como eu falei, só com 25 versículos, e o Judas faz nos primeiros dois versículos aquele pré-escrito epistolar, né? Ele fala dele, o remetente. Esse Judas aqui, sem dúvida, é o Judas irmão de Tiago, que seria meio-irmão de Jesus, né? Jesus era filho só de Maria e Judas devia ser filho de José e Maria. Os evangelhos falam do nome de vários irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, Tiago, José, Judas e Simão. Então, o Tiago escreveu a epístola de Tiago no Novo Testamento, e esse Judas aqui deve ser o Judas, irmão de Tiago, que escreveu também, o irmão de Jesus, que escreveu também essa pequena carta. E então ele se apresenta nesse versículo 1, também fala dos destinatários nesse versículos 1 e 2 e dá a sua saudação, né? E depois no versículo 3, ele fala: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta, o conteúdo devia ser outro. Ele falou no versículo 3, eu queria falar sobre a salvação comum, mas eu tive que mudar de assunto, né? No versículo 3, eu tive que mudar para o assunto da fé, uma vez por todas dada aos santos. Então, clareza, essa transparência da carta faz a gente entender o que ocasionou essa, nesse momento da história da igreja, provavelmente nos anos 60, algumas pessoas, alguns falsos mestres se infiltraram. Eles pareciam irmãos, pareciam como todo mundo, mas que características negativas eles tinham? Então, nos versículos 5 a 16, nós temos uma longa descrição da atuação deles, do jeito como eles faziam as coisas. E o Judas, o autor aqui, o irmão de Jesus, ele vai fazer basicamente seis descrições, seis modos de afirmar a condenação deles. Primeiro ele fala da história, ele vai falar sobre a história do povo de Israel, que foi tirado do Egito, mas quem não creu foi morto no deserto, dos anjos, que foram os anjos que pecaram, que não guardaram o seu estado original, também foram condenados por Deus, e Sodoma e Gomorra. Então ele cita três histórias, três fatos: o povo de Israel, os anjos, o povo de Sodoma e Gomorra, ou pessoas que foram confirmadamente condenadas, mostrando que se alguém não age dentro do propósito para o qual foi instruído, foi colocado por Deus, a condenação virá. de qualquer lado, né? Depois ele faz um contraste, né? Ele fala, olha, esse pessoal que está aí são muito arrogantes, né? Contaminam carne, rejeitam autoridade, insultam gloriosos seres celestiais. Então, nós não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo, essas pessoas, mas eles, de alguma forma, rejeitavam o próprio Senhor Jesus, rejeitavam a autoridade divina. E aqui ele diz que eles insultam os gloriosos seres celestes. Talvez eles tivessem algum modo de pensar sobre os anjos ou sobre os emissários de Deus que seria um insulto ao Evangelho. Agora, o Judas vai dizer, quando Miguel estava disputando com o diabo, o Miguel nem xingou o diabo. O Miguel disse, ah, Deus repreenda você. Agora, esses caras são piores, né? Eles não conseguem deixar Deus cuidar da história. Eles acham que eles vão julgando e falando mal de todo mundo. E aí, de novo, ele mostra a história, três exemplos da história. Fala, eles vão pelo caminho de Caim, eles vão na gananciosos como o Balaão, e vão ser destruídos como na revolta de Coré. E aí, então, ele diz, ele dá seis analogias nos versículos 12 e 13, que eles são basicamente falsos, são coisas que não têm valor, vazios, enfim, falsos cristãos. Então, o Judas cita, no versículo 14, um livro apócrifo, ele cita o livro de Enoque. Muitas pessoas têm dúvidas, mas como é que o Judas pode citar um livro apócrifo? Ele está dizendo que esse livro é inspirado por Deus? Não está. Lembra que o autor inspirado pelo Espírito Santo pode pensar em material, em qualquer material, algo que seja relevante, importante. É como um cristão que está pregando o evangelho para alguém e pega uma frase da poesia brasileira, de uma música popular, um dito popular, que aquele dito específico seja verdadeiro, né? Então é isso que o Judas faz. Ele cita um texto da carta de Enoque dizendo que os ímpios vão ser condenados, né? Dizendo então que esses caras que estão aí fingindo ser cristãos, que estão aí se disfarçando de irmãos, mas que realmente têm uma postura contra Jesus, contra aquilo que vem de Deus, não tem outro caminho, eles vão ser condenados. E aí então, nos versículos 17 a 21, ele vai dizer para os fiéis ficarem firmes, baseados em duas coisas, baseados no ensino dos apóstolos e também no amor que Deus tem. Eu vou ler esse trecho porque é uma lição que vale a pena. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, dos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então aqui, veja, ele caracterizou justamente que é natural que isso aconteça, gente. Basta ter verdade para ter erro. Basta ter gente falando o que é a vontade de Deus para ter gente que fala contra. E aí, então, ele está dizendo para eles, já estava escrito, já estava dito que esses zombadores viriam. E veja, eles promovem divisões, eles seguem os seus próprios instintos, eles não têm espírito. O grande sinalizador da carnalidade desses homens é justamente esse desejo de fazer sua própria vontade. E essa vontade vai no nível mais baixo, quase no nível instintivo, né? Não agem pelo espírito. Mas no verso 20 e 21, o Judas diz, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, esse texto aqui, ele é construído de uma forma que o mandamento central é mantenham-se no amor de Deus. As versões dizem guardai-vos no amor de Deus. E os três verbos associados a esse guardai-vos são edificando-se, orando e esperando. Como é que a gente se guarda no amor de Deus? Aqui está a fórmula. A gente se guarda no amor de Deus edificando-se na fé Ou seja, a Epístola de Judas fala da fé como conteúdo daquilo que se crê. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fique na fé, fique no conteúdo daquela mensagem que é o Evangelho. Mas também orando no Espírito Santo. Ou seja, tem uma dimensão espiritual, uma dimensão transcendente, uma dimensão não racional, uma dimensão além do controle, da racionalidade, do conhecimento humano. É a dimensão do Espírito. Então nós temos a fé, que faz parte da nossa, daquilo que o Evangelho nos passou e da confiança que nós temos para com Deus. Então nos edificamos na fé, mas orando, estamos orando no Espírito, na esfera de ação do Espírito, no fato de sermos adotados como filhos de Deus, no fato de termos participação com Deus no Espírito que mora em nós. E finalmente, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa espera da misericórdia diz respeito tanto à nossa fé na volta de Cristo, à nossa fé na vida por vir, né? Mas também essa esperança que a tudo suporta, a tudo atravessa, né? Mesmo com muitas dificuldades. Então, esse é o que o Judas está dizendo. Essas pessoas estão no meio da igreja, estão aí destruindo realmente a fé de alguns. Então, irmãos, fiquem firmes, guardem-se no amor de Deus, edifiquem-se na fé que vocês receberam. Orem no Espírito Santo, esperem a misericórdia do nosso Deus. E por isso, então, ele fica tranquilo para dizer, e agora, o que fazer? Bom, duas coisas. Primeiro, tente salvar alguns, tenha compaixão daqueles que estão na dúvida. Ele diz assim no verso 22, e tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, vão fazer o processo de compaixão, ser compassivo, salvação. Não deixe as pessoas no pecado, mas vá com jeito, não vá se envolver nisso, né? Não vá se perder no pecado. E aí, a frase final é uma frase de confiança, de fé. Confie que Deus vai em tudo abençoar. E o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis, dando a sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, com isso, aqui a carta se termina com uma doxologia, né, uma palavra de glória, mas justamente enfatizando a fé que esses irmãos podem e devem desenvolver, né, no Evangelho e não se desviarem de modo algum por causa desses falsos mestres. Então, na igreja de hoje, nós temos muito disso. Infelizmente, muitas vezes, até o Evangelho se torna objeto de marketing, objeto de comércio, objeto de pessoas, através das coisas da Bíblia, das coisas da igreja, das coisas de Cristo, tentarem exercer domínio, tentarem exercer alguma forma de satisfazer, né, o seu próprio desejo de poder sobre a comunidade. Então, como escapar disso? Justamente ficar certo de que o Senhor Jesus é o Senhor, não aceitar outro senhorio a não ser o senhorio de Jesus e voltar-se de novo para o amor de Deus, para a nossa fé santíssima, para o Espírito Santo que nos foi dado e para a misericórdia que estamos aguardando de Deus. Não se entregar, não, a estas pessoas que vieram se introduzindo de mansinho, né? No meio da comunidade. É uma falsa fraternidade que quer nos desviar. A verdadeira comunhão é com Deus, com o Evangelho, e ficando firmes nela, nós vamos ter condições não só de nós mesmos termos segurança, mas salvarmos outros. Fiquem com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 33 42 5269.